Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Justiça do Trabalho reforça combate ao assédio eleitoral nas eleições. Pastoral da Criança alerta para impactos da adultização infantil. Paraíma sede encontro sobre vigilância e proteção de territórios indígenas. E Liga Indígena promove debates em Cruzeiro do Sul.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você. Iniciamos essa edição falando que o presidente da Associação Manchineri alertou para a necessidade de proteger indígenas em isolamento e de recente contato na Amazônia. O presidente da associação esteve em evento no Palácio das Nações, em Genebra, na Suíça, que contou com a presença de especialistas, representantes de estados e lideranças indígenas de todo o mundo. Os detalhes com a Dispésia.
O presidente da Associação Manchineri, Lucas Arthur Brasil, da terra indígena Mamoadati, em Assis, Brasil, Acre, se dirigiu à 19ª sessão do Mecanismo de Peritos da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, o ENRIP, para alertar sobre a necessidade de proteger os povos indígenas em isolamento e de recente contato na Amazônia.
Cremos que os futuros mecanismos podem fortalecer mais suas presenças em los territórios indígenas. Seria valioso ampliar o tempo de permanência em la comunidade e promover espaço de diálogo, construindo de acordo com os tempos e las formas próprias de cada pueblo. Esperamos que este mecanismo represente o início de uma cooperação contínua para fortalecer la proteção de los piás em toda la Amazônia.
A Associação Manchineri é uma das organizações que compõem o Grupo de Trabalho Internacional para a Proteção dos Povos Indígenas em Isolamento e em Contato Inicial, o GTI-PIACI. Em sua contribuição, Lucas Manchineri destacou a importância da missão do ENRIP ao Brasil, realizada em junho deste ano, e o porquê o Estado brasileiro deve proteger esses povos e seus territórios.
Esta visita permitiu escutar diretamente a comunidade indígena que convive e comparte seu território com os povos indígenas em isolamento. Este diálogo contribui a ampliar o conhecimento sobre os desafios que enfrenta e reforça a necessidade de proteger este povo que continua exposto a grave ameaça como as visões, a violência e o risco de extermínio.
Os povos em isolamento não reconhecem as fronteiras nacionais estabelecidas pelos estados. Suas dinâmicas de mobilidade atravessam os limites geográficos entre Brasil, Peru e outros países amazônicos. Por isso, do compromisso das comunidades indígenas com a proteção dos povos isolados e a esperança de que o mecanismo internacional represente o início de uma cooperação contínua para fortalecer e proteger os povos indígenas em isolamento e de recente contato em toda a Amazônia. Ao se dirigir à presidente do mecanismo, Anexa Brendale Cunigan, Lucas Manchineri fez um apelo urgente.
Recomendamos seguir promovendo o diálogo entre os países que compartem as presenças de los PIAS e impulsa mecanismos de cooperação regional. É fundamental que este mecanismo reconozca e fortaleça a rede e organização indígena que genera informação, realiza monitoreio territorial e desenvolve seu próprio sistema de alerta temprana. A proteção aos PIAS depende da participação efetiva dos pueblos em todas as etapas e las políticas públicas e de luz processo internacional.
A 19ª sessão do ENRIP foi realizada no Palácio das Nações em Genebra, na Suíça, com a presença de especialistas, representantes de estados e lideranças indígenas de todo o mundo. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias.
Encontro reúne cerca de 300 participantes para fortalecer vigilância e proteção de territórios indígenas em Roraima. A programação segue até o dia 30 de julho. Luana de Oliveira traz as informações.
O Conselho Indígena de Roraima, o CI, reúne até o dia 30 de julho cerca de 300 participantes no segundo encontro integrado de agentes indígenas de monitoramento, vigilância territorial e ambiental. A programação ocorre no Centro Regional Lago Caracaranã, na região Raposa, dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol. O encontro reúne agentes territoriais indígenas, integrantes do Grupo de Proteção e Vigilância Territorial Indígena, brigadistas, operadores de direito, comunicadores indígenas, lideranças e representantes de órgãos públicos. A proposta é integrar profissionais e grupos que atuam em diferentes frentes de proteção dos territórios. Na prática, o trabalho desses agentes envolve o acompanhamento das áreas indígenas, identificação de situações de risco, registro de ocorrência e comunicação às lideranças e às instituições responsáveis pela fiscalização. As ações também estão relacionadas à prevenção de invasões e de atividades ilegais dentro dos territórios. De acordo com informações divulgadas pelo CI, as terras indígenas de Roraima enfrentam ameaças como garimpo, extração ilegal de madeira, pesca ilegal, turismo clandestino e tráfico de drogas. O Conselho também destaca que muitas comunidades estão localizadas em regiões de fronteira, o que aumenta a vulnerabilidade dos territórios. Segundo o CI, os agentes são indicados e reconhecidos pelas próprias comunidades e atuam de forma voluntária, seguindo regras e planejamentos definidos localmente. As atividades de vigilância incluem desde o acompanhamento das áreas de limite das terras até o monitoramento realizado durante atividades cotidianas, como pesca, caça e trabalho nas roças. A atuação desses grupos, no entanto, não substitui a responsabilidade dos órgãos públicos pela fiscalização e proteção das terras indígenas. A Constituição Federal estabelece a responsabilidade da União pela proteção e garantia dos direitos dos povos indígenas e de seus territórios. Ao longo dos 3 dias, a programação busca promover troca de experiências, formação técnica e alinhamento de estratégias para situações que envolvam ameaças aos territórios e violações de direitos. A iniciativa também amplia a articulação entre as comunidades e os órgãos públicos que podem atuar diante de ocorrências identificadas durante o monitoramento. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Multiplica a Amazônia fortalece protagonismo indígena para ampliar a restauração florestal no norte do Brasil. O programa forma multiplicadores em territórios amazônicos e leva debate sobre conhecimentos tradicionais e restauração para a 6ª Conferência Brasileira de Restauração Ecológica. Confira com Daniela Pantoja.
Uma das principais barreiras para ampliar a restauração florestal na Amazônia não está apenas na disponibilidade de recursos financeiros ou de tecnologias, mas também na formação de pessoas capacitadas para conduzir esse trabalho nos próprios territórios. Para enfrentar esse desafio, é que foi criado o Multiplica Amazônia, uma iniciativa que aposta na formação de agricultores familiares, povos indígenas, populações tradicionais e extrativistas, produtores rurais, técnicos e servidores públicos para atuarem como multiplicadores do conhecimento em restauração ecológica. Realizada em cooperação pela Aliança pela Restauração na Amazônia, pela Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica e pela TNC Brasil, o programa integra os esforços para apoiar o compromisso brasileiro de restaurar 12 milhões de hectares de vegetação nativa. Com duração prevista até 2028, a iniciativa busca fortalecer a conservação da biodiversidade, contribuir para a adaptação às mudanças climáticas e ampliar a capacidade técnica necessária para recuperar áreas degradadas estratégicas identificadas pelo mapeamento desenvolvido por estudos da Articulação de Inteligência Estratégica Territorial para a Restauração na Amazônia, ATERA, no Pará, Rondônia e Acre. O Multiplica Amazônia foi estruturado para deixar um legado permanente nesses territórios. A proposta é que os participantes compartilhem os conhecimentos adquiridos com outras pessoas em suas comunidades, ampliando a capacidade local de restaurar ecossistemas e reduzindo uma das principais falhas identificadas no setor, que é a escassez de profissionais e lideranças com formação específica em restauração ecológica. O trabalho ganha visibilidade durante a 6ª Conferência Brasileira de Restauração Ecológica, que acontece em Brasília. A formação combina atividades presenciais e uma plataforma virtual de aprendizagem que abordam temas como código florestal, sistemas agroflorestais, semeadura direta, plantio de mudas, regeneração natural assistida, manejo integrado do fogo, créditos de carbono, empreendedorismo empreendedorismo e cadeias produtivas da restauração. Na governança do projeto, organizações estratégicas como o Museu Paraense Emílio Gueldi e a Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA integram um comitê pedagógico que amplia a integração entre pesquisa científica e aplicação prática nos territórios. Um dos diferenciais do programa é a construção de metodologias específicas para os povos indígenas. Em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e as próprias comunidades, o Multiplica Amazônia desenvolve processos formativos que respeitam as especificidades culturais, valoriza os conhecimentos tradicionais e reconhece que a restauração dos ecossistemas está diretamente ligada à manutenção dos modos de vida, da espiritualidade e da relação histórica desses povos com seus territórios. Com informações da TNC Brasil, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Pastoral da Criança alerta para impactos da adultização infantil.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Pastoral da Criança alerta para impactos da adultização infantil na saúde e no desenvolvimento de meninos e meninas em todo o país. A pastoral recomenda o fortalecimento de vínculos familiares, acompanhamento da vida escolar e digital das crianças. Os detalhes com Yolanda Mendes.
Há mais de 40 anos, a Pastoral da Criança atua na promoção do desenvolvimento infantil e chama atenção para práticas sociais, culturais e midiáticas que expõem crianças a comportamentos, responsabilidades e padrões estéticos inadequados para a idade. Segundo a pastoral, a adultização aparece de várias formas: cobrança excessiva por desempenho escolar, pressão estética, acesso a conteúdo impróprio, erotização precoce e até a imposição de responsabilidades que não correspondem à fase da infância. A pediatra e líder da pastoral, Ana Lea, afirma que a influência das redes sociais agrava o problema. Segundo ela, esses ambientes estimulam desde cedo a busca por padrões de beleza e comportamentos típicos no mundo adulto.
E o monstro da adultização que a gente já via na realidade das comunidades carentes foi aos poucos também tomando forma no ambiente digital. O combate ao trabalho infantil, a exploração sexual e a abreviação da infância passou a ficar mais difícil para os líderes da pastoral, porque além dos riscos presenciais, há alguns anos nós estamos lutando com um monstro invisível, porém destrutivo, das influências digitais precoces nas famílias. Muitas vezes inadequados na infância, além das redes sociais, como por exemplo, maquiagens e moda adulta, ou o excesso de exposição em vídeos e fotos, interferem igualmente de modo negativo no desenvolvimento sexual e emocional dessas crianças.
Para enfrentar o problema, a Pastoral da Criança recomenda o fortalecimento dos vínculos familiares, o acompanhamento da vida escolar e digital das crianças e a valorização das brincadeiras tradicionais, do convívio comunitário e do direito de viver plenamente a infância.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Justiça do Trabalho reforça combate ao assédio eleitoral nas eleições de 2026. A Justiça do Trabalho atua em conjunto com a Justiça Eleitoral para garantir que o voto seja exercido de forma livre e sem qualquer tipo de coação. Mais informações com Júlia Viana.
Com a aproximação das eleições de 2026, a Justiça do Trabalho intensifica as orientações para prevenir o assédio eleitoral no ambiente de trabalho. A prática ocorre quando empregadores ou superiores utilizam a posição de poder para influenciar, pressionar ou constranger trabalhadores a votar, deixar de votar ou apoiar determinado candidato, partido ou posicionamento político. O juiz do trabalho, Gerfran Carneiro, destaca que a liberdade de manifestação política é um direito garantido pela Constituição e não pode sofrer interferência por parte do empregador.
A manifestação política é um direito fundamental, direito previsto na Constituição. Então, a pessoa que é empregado, que é funcionário público, não pode ter nenhuma restrição a esse direito que seja imposta pelo seu empregador, pelo órgão público onde trabalha. Se eu sou patrão, por exemplo, eu não posso restringir meu empregado tenha a sua preferência política ou mesmo partidária e manifeste isso no ambiente público. São esferas da vida privada de cada uma das pessoas.
Entre janeiro de 2024 e junho de 2026, a Justiça do Trabalho da 11ª Região registrou 25 ações trabalhistas relacionadas a casos de assédio eleitoral. Situações como ameaças de demissão, promessas de benefícios em troca de votos, exigência de participação em campanhas políticas, constrangimento para revelar o voto ou discriminação por opinião política podem resultar em ações judiciais e indenizações. A Justiça do Trabalho atua em conjunto com a Justiça Eleitoral para garantir que o voto seja exercido de forma livre e sem qualquer tipo de coação. Quem sofrer ou presenciar assédio eleitoral deve reunir provas como mensagens, e-mails, áudios, vídeos, fotografias ou testemunhas e denunciar o caso ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho ou à Ouvidoria do TRT da 11ª Região. Se houver indícios de crime ou infração eleitoral, o caso também pode ser encaminhado à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral. O denunciante pode solicitar o sigilo da identidade. Com informações de Yuri Bezerra, de Santarém, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a pedido do Ministério Público Federal, a Prefeitura de Belém foi multada por atraso no acolhimento a pessoas em situação de rua. A decisão estabelece série de obrigações ao município e à FUNPAPA para melhorar e ampliar serviços assistenciais oferecidos. Acompanhe com Joelma Viana.
A Justiça Federal acolheu o pedido do Ministério Público Federal e determinou que o município de Belém e a Fundação Papa João XXIII adotem uma série de medidas de assistência e acolhimento para as pessoas em situação de rua que ocupam as escadarias e marquises do edifício sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na Avenida Presidente Vargas. A decisão também consolidou R$ 361.000 em multas contra o município pelo descumprimento de decisões urgentes anteriores. A ação civil pública foi movida originalmente pelos Correios, mas contou com a atuação ativa da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Pará, órgão do Ministério Público Federal responsável pela defesa dos direitos fundamentais da população. Durante o processo, o Ministério Público Federal manifestou-se repetidamente para cobrar do Poder Público Municipal uma resposta efetiva e humanizada, e impedir remoções forçadas das pessoas em situação de rua. De acordo com vistorias e relatórios técnicos produzidos pelo Ministério Público Federal, as pessoas que utilizavam as escadarias como abrigo improvisado enfrentavam graves problemas de saúde, falta de documentação e ausência de vagas em abrigos públicos. Pela demora na implementação das medidas assistenciais que já haviam sido determinadas pela Justiça, a sentença consolidou duas multas. A primeira, no valor de R$ 122.000, refere-se à demora na instalação de um abrigo e a segunda, de R$ 239.000, foi aplicada devido à insuficiência do plano de atendimento psicológico e social e do fluxograma de atendimento para essa população. Os valores acumulados devem ser corrigidos legalmente. A decisão judicial também impôs ao município e à FUNPAPA a obrigação de realizar diagnósticos pormenorizados mensais para identificar o perfil e as necessidades das pessoas que ocupam a área. Eles devem ainda encaminhar aos cidadãos de forma voluntária e individualizada para a rede assistencial, incluindo os centros de referência especializados para a população em situação de rua e as casas de acolhimento. A Prefeitura e a Fundação têm um prazo de 30 dias para comprovar que o espaço Acolher, abrigo disponibilizado pela Prefeitura à população em situação de rua, dispõe de, no mínimo, 50 leitos físicos em pleno funcionamento, com fornecimento regular de alimentação, água potável, lavanderia, itens de higiene básico e espaço seguro para guardar pertences. No mesmo prazo, deve ser estruturado o plano de atendimento psicológico e social para dependentes químicos. Para garantir o cumprimento da sentença, foi fixada uma nova multa diária de R$5.000 em caso de descumprimento. Por fim, a Justiça também determinou que o município deverá apresentar relatórios de acompanhamento a cada 4 meses pelo período de 1 ano. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Amazônia é notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminuem os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Liga Indígena promove debates sobre juventude, cultura e esporte em Cruzeiro do Sul, no Acre. O evento fortalece a união entre os povos. As informações com Laysa Maia.
Liga Indígena reúne 10 povos e promove debates sobre juventude, cultura e esporte em Cruzeiro do Sul, no Acre. A terceira edição da Liga Indígena começou nesta terça-feira em Cruzeiro do Sul, no Acre, reunindo representantes de 10 povos indígenas do Acre. Mais do que uma competição esportiva, a Liga é um espaço de encontro, diálogo e valorização da cultura indígena. Ao longo da programação, os jovens participam de rodas de conversas, palestras e atividades culturais que abordam temas importantes para as comunidades, como o alcoolismo, as mudanças climáticas, o aliciamento de jovens por facções criminosas. Ao todo, 12 equipes masculinas participam da competição e este ano tem uma novidade histórica. Pela primeira vez, a Liga conta com um torneio feminino com 4 equipes dos povos Puyanawa, Unicuin e Xananawa. Para as lideranças indígenas, o evento fortalece a união entre os povos e mostra aos jovens a importância de preservar suas tradições, línguas, cultura e identidade. A Liga Indígena segue sendo, assim, muito mais que esporte. É um espaço para fortalecer a juventude indígena e construir novos caminhos para as comunidades. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanha FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo radio ouvinte da rede de notícias da Amazônia, que não se comunica, se trumbica, dizia anos atrás um famoso comunicador brasileiro. Todos nós estamos convencidos com esta afirmação, mas hoje em dia poderíamos completar com outra, igualmente expressiva e muito mais atual e comprometedora. A informação gera a ação, a desinformação gera a conformação e a alienação. Não precisamos apelar para muitos estudos ou pesquisas. Nos dias de hoje, quase 100% do que é transmitido por todos os meios de comunicação, sobretudo por todas as grandes redes de TV e quase todas as redes sociais, comunica não aquilo que é na realidade ou o que aconteceu na história real, mas aquilo que interessa aos donos desses grandes meios de comunicação ou das grandes redes sociais. A verdade, aquilo que é, aquilo que aconteceu, não interessa. E quanto mais a verdade é esquecida, melhor para eles. Podemos completar com outra constatação muito realista e importante. A mentira, repetida mil vezes, torna-se verdade. Os setores da vida mais sujeitos a este método manipulador da opinião pública são o comércio e, sobretudo, a política. Também a religião é usada, abusada e torcida com outros objetivos, mas não tanto como a política. Esta descrição da comunicação no mundo de hoje, tenho certeza que para você não é novidade. Mas, em tempos de eleições, é necessário pensar, analisar e tomar atitudes concretas para que o resultado das eleições não seja corrompido e, nos próximos 4 anos, o Brasil não seja governado por pessoas eleitas e governando com a mentira, com resultados que podemos imaginar. Nos próximos editoriais, iremos continuar refletindo sobre esse tema da comunicação, da vida em geral e, sobretudo, na política. Agora, deixo com você um conselho. Na vida em geral, e sobretudo na política, é necessário usar o espírito crítico. Crítico é uma palavra derivada de crise, termo da língua grega que significa peneira. Precisamos peneirar tudo o que se nos apresenta. Vamos jogar a massa peneirada no forno e produzir farinha boa. O que não passou pela peneira, a crueira, vamos jogar no chiqueiro para os porcos se fartarem. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 4.503 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens a Despésia, Luana de Oliveira, Laísa Maia, Yolanda Mendes, Daniela Pantoja, Joelma Viana e Júlia Viana. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você confere acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite. We'll